Muito obrigada, senhora presidenta, senhores e senhoras senadores e senadoras. As eleições municipais se passaram, senadora Ana Amélia. Mas há uma unidade entre vencidos e vencedores. Os municípios brasileiros não podem mais sobreviver do jeito que estamos. O pacto federativo desse país precisa ser revisto para que nós possamos garantir as políticas públicas chegarem na ponta, nas cidades, nos municípios, diretamente à população. E a situação em que se encontram os municípios brasileiros, especialmente os municípios do Nordeste, é de extrema pobreza. Nós que acabamos de viver, não acabamos, ainda estamos vivendo os efeitos de uma seca das mais cruéis que tivemos nos últimos 40 anos. Nós e o deputado e o senador Magno Malta, que na região dele, ele fala pelo Espírito Santo, mas nasceu na Bahia, lá na região do sudoeste baiano, região de grande pobreza também. São esses prefeitos os que ganharam, que estão com a mão na cabeça, sem saber como vão poder corresponder às expectativas da sua população, do povo das suas cidades, que acabaram de lhe eleger. E aqueles que perderam as eleições, que estão mais desesperados ainda, minha cara presidenta, porque estão tentando fechar as contas para atender à lei de responsabilidade fiscal com a situação que os municípios se encontram de perda e que hoje a lei de responsabilidade fiscal se transformou numa lei de cassação de mandatos, uma lei de interdição de carreira de gestores que iniciam sua vida, mas que, diante da concentração de recursos públicos no nosso país, se encontram sem condições de exercer o papel de gerir os recursos do município para garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é num ano em que nos encontramos nos deparando com esta circunstância, em que cai a receita do país e cai e o país se mantém num crescimento pequeno, que nós vamos encerrar a pauta do Congresso Nacional com temas tão explosivos. A partilha dos royalties do pré-sal, a discussão que hoje aconteceu aqui na CAI, que eu infelizmente não pude participar, mas Vossa Excelência esteve presente, a proposta do ministro da Fazenda para a unificação do ICMS, duas pautas extremamente importantes para estados e municípios brasileiros. Eu ouvi atentamente o senador Magno Malta falar. Ouvi, e já ouvi algumas vezes, a argumentação do senador Magno Malta e de outros senadores que defendem o ponto de vista dos chamados estados produtores. Mas não é possível que os senadores ouçam apenas a voz de uma negociação feita entre presidente da República e governador de estado e não ouça a voz da razão que surge de todos os municípios brasileiros pedindo socorro e dizendo que esta riqueza, a riqueza do pré-sal, como a Constituição já define, as riquezas minerais, as riquezas do subsolo, são riquezas da nação. São riquezas da nação brasileira. O Congresso Nacional, há mais de um ano, debate este assunto. No primeiro momento, e eu era deputada federal à época, a Câmara votou com a emenda Ibici Piero, votou pela partilha total, porque respondeu a este apelo, viu o apelo que vinha de cada um dos estados brasileiros, dos municípios e do povo brasileiro, querendo a participação na produção, na partilha dessa grande riqueza nacional, que é o petróleo. Depois, o projeto veio para o Senado E aqui no Senado foi feito um esforço enorme de todas as bancadas, de todos os senadores, para uma grande negociação. E o senador Vital do Rego conseguiu sistematizar no seu relatório, fazer mudanças ao projeto da Câmara e modificá-lo, fazendo com base no amadurecimento que este Senado significa, porque aqui é a representação da Federação Brasileira, fazer modificações que considero que melhoraram o projeto. E o projeto pôde voltar para a Câmara e ser aprovado, e vai à Presidência da República e recebe da Presidência da República um veto parcial. Um veto parcial que se fundamenta nesse argumento de que contratos passados não podem ser modificados. Os contratos não são atingidos por esta mudança. Os contratos são entre as empresas contratantes e a ANP. Nenhuma empresa vai deixar de pagar os royalties definidos por lei à União. O que vai haver é uma mudança deste valor, desse bolo de recurso nacional, na distribuição, na forma de distribuição desta riqueza para o conjunto do país e dos estados e municípios brasileiros. Portanto, isto não será modificado nem ameaçado com a lei que votamos no Senado Federal. Também não podemos admitir que um pré-sal que será explorado a 300 quilômetros da costa de cada estado possa se referir em estados produtores. Nós estamos produzindo no mar. E a longa distância de cada um dos estados brasileiros que se autodenominam produtores. O que há é um clamor nacional, e um clamor nacional que não desrespeita nem o estado do Rio de Janeiro, nem o estado do Espírito Santo, porque lhes assegura a receita que hoje já detém dos royalties do petróleo. É por isso, senhora presidente, que tantos foram os pronunciamentos nesta tribuna hoje, aqui e na Câmara dos Deputados, entre os senhores senadores e senadoras que representam os seus estados da federação e que sabem que nós estamos chegando diante de uma importante pauta nacional, que é a pauta da redistribuição das riquezas do nosso país, e essa, em particular, o Congresso Nacional, representando os milhares de brasileiros, representando todos os estados brasileiros, definiu-se, apontou um caminho. E se há uma decisão desses estados de ir à justiça, que se vá à justiça, que a justiça possa debater a questão, possa participar desse que é um debate nacional. Mas nós não podemos fugir à nossa decisão de reafirmar a posição tomada pelo Senado Federal, de que os royalties devem ser distribuídos para todos os estados brasileiros. Nós buscamos extenso processo de negociação, com compensações oferecidas ao Rio de Janeiro e ao estado do Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter garantido o direito de todos os brasileiros, especialmente dos municípios brasileiros que se encontram hoje de cunha na mão, ou, na verdade, com a cabeça na forca de cada prefeito que se elegeu agora para representar a esperança do município brasileiro de melhorar as condições de vida da sua população. Portanto, senhora presidente, eu quero reafirmar a nossa posição em defesa do projeto do Senado Federal, da partilha dos royalties do petróleo e do pré-sal. E saudar a decisão da presidente Dilma de colocar a exclusividade de 100% destas receitas para a educação. Acho que é a compreensão de que a educação será a alavanca fundamental, imprescindível, para que nós possamos chegar a esse Brasil desejado. Aí temos a discussão, senhores senadores, junto com essa pauta explosiva, temos também outra importante discussão, que é a unificação do ICMS. Não pude ouvir a palestra hoje de manhã, mas está gravada, terei a oportunidade de analisar a posição da Fazenda. Mas, em especial, como nordestina, vejo com desconfiança. Essa história, quando se unifica o ICMS ou um tributo com essa característica, que serviu para que uma posição da chamada guerra fiscal, que não é outra coisa senão a prática pelos estados, que são estados vulneráveis na sua economia, de um instrumento de disputa fiscal, de atração de investimentos. Quando essa discussão se estabelece, em geral, presidenta, se estabelece para quebrar a corda no lado dos mais fracos. E o lado dos mais fracos são os estados mais pobres desse país, que usaram da chamada guerra fiscal para ter a possibilidade mínima de disputa frente aos grandes monopólios da economia brasileira regional do Sul-Sudeste, principalmente do Sudeste. Portanto, senhora presidenta, eu me considero aberta a ouvir os argumentos do governo e a pensar posições de compensação. Mas não posso pensar numa unificação de ICMS que, volto a dizer, quebrará no lombo daquele que é mais fraco, que é o povo do Nordeste e do Norte brasileiro, relegado à sua pobreza. Esse Nordeste que vem tendo, sem dúvida nenhuma, um apoio significativo do governo federal, da presidenta Dilma, para socorrer o Nordeste brasileiro, agora, emergencialmente, na seca. Mas nós não precisamos apenas de socorro nos momentos emergenciais. Nós precisamos de uma política permanente de integração do Nordeste brasileiro ao desenvolvimento econômico do Brasil e à inclusão deste Nordeste no crescimento do Brasil e no circuito internacional da economia. Portanto, acho que esta discussão é uma discussão que merece a atenção do Senado Federal, porque aqui, de forma especial, representamos os interesses de cada Estado federado e não podemos representar apenas o interesse do governo federal. Acho que é necessário discutirmos uma reforma tributária. Mas essa reforma tributária não pode ser uma reforma que venha de maneira a abordar apenas um aspecto, o ICMS. De que forma os estados que já tinham a sua política de isenção ou de estímulo fiscal vão ser compensados? De que forma os municípios brasileiros serão compensados diante da política de isenção do IPI, que faz com que tenhamos uma redução tão gritante das receitas do Fundo de Participação do Município e do Fundo de Participação dos Estados? Esta que é a pauta nacional do momento. O Pacto Federativo se tornou a grande questão deste país e do governo da presidente Dilma realizar. Eu hoje apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento para que nós possamos discutir, trazer aqui o ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, melhor dizendo, porque nós estamos com mais unidades fabris do ramo calçadista na Bahia sendo fechado. Isso atinge, no ano passado, nós já tivemos 1.800 demissões, com fechamento de 6 filiais das Aleia da Vulcabras, em Bicuí, Guaí, Itati, Tarantim, Potiraguá, Maiquinique. Agora são anunciados novos fechamentos de mais 12 fábricas na Bahia e deixará 4 mil desempregados. Isso passa à margem da discussão da economia nacional. Se nós estivéssemos falando de uma fábrica fechada no Rio de Janeiro ou em São Paulo, estaria paralisado o Senado Federal para discutir essa questão. Como paramos e tomamos medidas para discutir a crise que se abatia sobre a indústria automobilística do país? É claro que a indústria automobilística do país tem uma enorme importância e incidência no PIB nacional, mas não é possível que o governo federal não tenha uma posição firme também para tratar de assuntos que trazem consequência direta à riqueza ou à produção dos estados mais vulneráveis economicamente do nosso país. O Brasil, para crescer e se colocar entre os países em desenvolvimento, tem que resolver, sem dúvida nenhuma, o problema, o seu problema de integração nacional. E é com essa disposição que me coloco aqui no Senado, para ajudar a presidente Dilma, o governo da presidenta Dilma, a tratar dessas ações que possam ser condizentes com a necessidade de integração e de divisão da riqueza nacional para todo o Brasil.
Senhora
e
senadora,
todo o Brasil significa dizer os estados nordestinos integrados nesse processo e significa dizer os municípios brasileiros tendo uma compensação das perdas que temos agora no fim do ano, ao final desse ano difícil para a economia nacional. Pois não.
Senhora senadora Lídice da Mata, benditos são os frutos que nascem do exercício do contraditório. Antes, o senador Magno Malta defendia que os royalties deveriam ficar nas mãos de 2 ou 3 estados e de pouco menos de 30 municípios. A senhora, com brilhantismo, mostra que é preciso redistribuir a riqueza do Brasil. Nós somos uma federação, senhora senadora, diferente do modelo genuinamente americano. Nós somos uma federação de 3 níveis: União, estados e municípios. Na última semana, eu fiz um pronunciamento onde eu sustentava, se nós quisermos nos colocar de pé diante dos países desenvolvidos, nós precisamos diminuir 4 distâncias. A distância social entre ricos e pobres, a distância federativa entre estados ricos e estados pobres e carentes, a distância eleitoral e a distância físico-intelectual. A redistribuição dos royalties, ela dá início a essa diminuição de distância federativa. Não adianta nada termos estados fortes e poderosos e, do outro lado, estados fracos, com municípios fracos, empobrecidos e carentes, como a comunidade que chega às barras da miséria. Com essas considerações, senhora senadora, eu gostaria de parabenizá-la pela iniciativa, parabenizá-la pela coragem, parabenizá-la por tudo que a senhora disse. Muito obrigado.
Obrigada, senhora presidente. Meu tempo já acabou. Eu quero agradecer a parte e agradecer a Vossa Excelência pela tolerância. Muito obrigada.